Jornal. Câmara dos Deputados.
Faixa exclusiva para motos gera divergências em debate na Câmara.
Deputados criticam o adiamento dos trabalhos em razão de festas.
Câmara terá esforço concentrado de votações na próxima semana.
Boa noite. O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, informou que a Casa fará um esforço concentrado na próxima semana para votação e uma agenda positiva para o país.
Na próxima semana faremos um esforço concentrado, trabalhando de segunda a quinta-feira, para que nós possamos oferecer ao país uma agenda positiva e dar andamento aos trabalhos da Casa.
Valdir Maranhão disse que o número reduzido de sessões nesta e na última semana não significa que a Câmara está deixando de dar sua contribuição para o país.
Todo ano, no período das festas de São João, a bancada do Nordeste tem, assim, essa necessidade de estar na base. Nós tentamos compensar, dando a todos a possibilidade de que possamos contribuir para o país e entender que é preciso, de forma legítima, fazermos as nossas avaliações. E aqueles deputados que estiverem aqui, certamente darão a sua contribuição, farão seus debates, vamos discutir as matérias de relevância para o país, compreendendo que é possível, de forma participativa, democrática, prestar contas à sociedade.
Política.
Na semana passada, os festejos de São João impediram a realização de sessões deliberativas. Nesta semana, não haverá votação na casa por conta das festividades de São Paulo e São Pedro. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, considera o fato inaceitável e uma irresponsabilidade com o dinheiro público.
Para Paulo Pimenta, não é razoável tratar com naturalidade o que ocorre na Câmara. As ações das últimas semanas, na avaliação do parlamentar, reforçam a perda de credibilidade da população com a casa.
Ao criticar o cancelamento das sessões de votações, Altineu Cortes, do PMDB do Rio de Janeiro, fez um apelo para que a Câmara dos Deputados se posicione em relação às atitudes do presidente interino, Valdir Maranhão.
Segundo ele, é urgente que se resolva a situação do presidente afastado da casa, Eduardo Cunha, para se ter uma definição sobre o cargo. Altineu Cortes elogiou também o acordo feito pelo presidente interino Michel Temer com os governadores.
A decisão da presidência da Câmara de prolongar o feriado das festas juninas foi criticada por Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Segundo o deputado, nesses tempos de crise é inadmissível oferecer folgas aos parlamentares e prejudicar os trabalhos da casa.
De acordo com Eduardo Cury, os parlamentares não têm direito à folga enquanto a população sofre com o desemprego e a inflação. O parlamentar lembrou que só em 2015 a inflação chegou a 10%.
Ivan Valente, de São Paulo, informou que a bancada do PSOL apresentou um requerimento de informações à Secretaria de Governo do presidente interino sobre o encontro que Michel Temer teria com o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha.
O deputado considera a reunião clandestina, questiona o fato de ela não estar na agenda presidencial e de ter sido negada por Eduardo Cunha, apesar de confirmada pela assessoria da Presidência da República. Ivan Valente questiona ainda quais seriam os reais motivos do encontro.
O Brasil vive uma das piores crises dos últimos 50 anos. A afirmação é de Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, o Congresso buscará ajudar o país e acelerar a tramitação de projetos importantes.
Temas como a revisão do Estatuto do Desarmamento, a redução da maioridade penal e a reforma do Pacto Federativo foram cobrados por Onyx Lorenzoni. Para o parlamentar, a distribuição dos recursos da União e a segurança pública são os dois principais problemas do Brasil.
Perícia realizada por especialistas do Senado mostra que a presidente afastada Dilma Rousseff não realizou a chamada pedalada fiscal. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a comprovação de que Dilma não cometeu crime de responsabilidade fiscal só reforça o equívoco, que é o processo de impeachment.
A deputada também lembrou que hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Jandira Fegali ressaltou a importância de se combater a homofobia, lembrando os recentes casos de agressões a homossexuais registrados no país.
Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que Dilma Rousseff já devia ter renunciado ao cargo de presidente da República. Ele criticou ainda o fato de a presidente afastada estar viajando pelo país, segundo ele, recebendo para não trabalhar.
Para o parlamentar, a gestão do PT quebrou a educação, a saúde, a Petrobras e não tem mais condições de continuar à frente do Brasil. Giovanni Cherini criticou ainda a decisão equivocada do presidente interino da casa, Valdir Maranhão, que impediu que a semana fosse mais produtiva na Câmara dos Deputados.
Escolhido como coordenador da bancada do Maranhão, Juscelino Filho do DEM agradeceu a confiança dos colegas parlamentares, afirmando que o objetivo comum é a defesa dos interesses do Estado e a melhoria da qualidade de vida da população maranhense.
Segundo ele, o êxito depende do diálogo e da articulação da bancada junto ao governo federal para conseguir que recursos sejam aplicados em benefício do povo maranhense. Juscelino Filho espera poder contar com o apoio dos parlamentares mais experientes e a força dos mais jovens.
Vereadores de Pedras de Fogo, na Paraíba, registraram boletim de ocorrência na delegacia afirmando terem sofrido agressão por aliados do prefeito. Manuel Júnior, do PMDB, classificou o ato como brutal e acusou a administração municipal de comandar ataques contra vereadores da oposição.
Além das agressões físicas, Manuel Júnior acrescentou que os aliados do gestor depredaram o patrimônio de vários vereadores. O parlamentar comunicou que vai acompanhar e exigir rigor nas investigações.
O Conselho de Ética instaurou hoje processo contra o deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro. Também já houve o sorteio de 3 nomes de parlamentares que poderão relatar o caso. O dos deputados Zé Geraldo do PT do Pará, Wellington Roberto do PR da Paraíba e Valmir Pracidelli do PT de São Paulo. Acompanhe a reportagem.
A escolha dos nomes para o sorteio levou em conta que o relator não poderá ser do mesmo estado, partido, nem coligação de Bolsonaro. Antes de informar o nome definitivo do relator, o presidente do colegiado, deputado José Carlos Araújo, do PR da Bahia, vai conversar com cada um dos parlamentares sorteados, o que pode adiar o anúncio para a próxima semana.
É consideração que o deputado tem com o representado, se é amigo íntimo, se é inimigo, se tem disposição, se não tem, e qual seria o caminho que ele tomaria para estudar essa representação.
Após a designação do relator, será aberto prazo de 10 dias úteis para a apresentação de um relatório preliminar, aceitando ou não a representação. A representação contra Bolsonaro foi apresentada pelo PV. O Partido Verde acusa o deputado de quebra de decoro parlamentar durante a sessão da Câmara, que aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff em abril. Para o PV, Bolsonaro fez apologia ao crime de tortura ao homenagear o coronel Brilhante Ustra, já reconhecido pela justiça como torturador no período da ditadura militar. Jair Bolsonaro se defendeu com o argumento de que sua fala apenas reflete sua opinião como parlamentar. O deputado Zé Geraldo disse que, caso seja escolhido relator, será cauteloso em seu julgamento.
Não deixa de ser grave, mas não quero dizer que é aquele fato que vai levar a um julgamento meu, se for relator, tá certo? Sobre cassação ou não cassação.
Deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, avaliou que não se trata de caso para perda de mandato, mas para apenas alternativas, como uma advertência. O Conselho de Ética deverá se reunir novamente na quarta-feira da próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Cultura. A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, realizou hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília uma operação contra uma quadrilha acusada de praticar fraudes contra a Lei Rouanet. Sóstenes Cavalcante, do DEM Fluminense, parabenizou a ação e disse que essa quadrilha pode ser apenas a primeira entre muitas que praticaram esse tipo de crime.
Sóstenes Cavalcante cobrou a realização de uma CPI para investigar desvios de recursos públicos da Lei Rouanet, assim como foi feito no caso dos fundos de pensão. Segundo o parlamentar, um benefício que é criado para uma finalidade legítima não pode ser corrompido.
Economia. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga suspeitas de fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, reiterou a importância dos trabalhos da CPI, porém defendeu a necessidade de garantir o funcionamento do colegiado.
A CPI está focada em querer resultado. Nós queremos saber como são essas indicações, quem fez essas indicações, a título de quê fizeram essas indicações e, mais do que isso, nós queremos saber sobre esse tráfico de influência. Nós precisamos punir os culpados e preservar um órgão importante para o contribuinte brasileiro, para que ele tenha oportunidade de discutir as suas questões administrativamente e não ir somar mais um processo na justiça.
No último dia 22, o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, deu prazo de 15 dias para a conclusão dos trabalhos da CPI. Porém, segundo Pedro Fernandes, esse tempo é insuficiente. Por isso, ele deu entrada num requerimento solicitando a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias.
No entendimento de Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, o Brasil, sob a gestão de Michel Temer, pouco a pouco vai conseguir resgatar sua economia. O parlamentar citou que, em seu município, Duque de Caxias, boas iniciativas estão prosperando, como a chegada de um grupo internacional de logística.
Em apenas um mês e pouco de governo, a gente já consegue perceber que a confiança voltou para esse país. Os empresários já começam a se mexer. Estou falando pelo meu quintal. Chegou lá o grupo GLP, o maior grupo de logística do planeta, de Singapura. Esse grupo já está construindo 600 mil metros quadrados de galpão de logística do lado da minha casa. Esse acontecimento é em função da mudança do governo. Então, o que a gente percebe no Brasil hoje, que a confiança está voltando. O Brasil não tinha crise política nem econômica. O Brasil tinha uma crise de confiança.
O principal desafio para o Washington Reis é vencer o desemprego de mais de 11 milhões de brasileiros. O parlamentar considera que a iniciativa privada pode dar todo o suporte para que o país volte a crescer. E o governo deve incentivar reduzindo juros e criando linhas de crédito para os empresários.
A Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Nacional realizou hoje seminário em parceria com o governo holandês para conhecer a experiência daquele país em transporte intermodal, aquele que utiliza diversos meios de transporte para se levar carga de ponto a outro. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
O ministro conselheiro da Embaixada da Holanda, Paul Svetlut, destacou que, por sua localização estratégica, a Holanda se firmou há alguns anos como porta de entrada de produtos na Europa. Atualmente, o país conta com 15 portos, entre eles o de Roterdã, que recebe por ano 34 mil navios de longa distância e 110 de navegação de cabotagem. Além disso, existe o aeroporto de Schiphol, com conexão para 317 cidades em 99 países, 20 mil quilômetros de hidrovias e apenas 14% do transporte sendo realizado por rodovias. O ministro dos Transportes, Maurício Quintela, Lessa lembrou que a Holanda compartilha conhecimento em logística com o Brasil desde 2009 e atualmente trabalha em parceria para a construção do Porto Central no Espírito Santo. Ele afirmou que conhecer diversos modelos de logística adotados no mundo é fundamental para definir qual será o mais adequado para o Brasil. O diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski, explicou que está trabalhando em parceria com a Agência Nacional de Transporte Terrestre para garantir que os portos tenham acesso e condições de descarregarem suas cargas. Ele destacou como um avanço dessa parceria a adoção de um sistema eletrônico de agendamento para descargas de mercadoria nos portos, evitando assim filas de caminhões.
Foi elaborado um sistema, tá, eletrônico, que o caminhão, por exemplo, só sai do Mato Grosso dentro da programação dele. Então, por isso que, tanto no Porto Santos quanto nos outros portos brasileiros, nós podemos falar, olha, a gente não vai mais deixar ter fila.
O autor do requerimento para a realização do seminário, o deputado Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, afirmou que investir em infraestrutura é fundamental para a economia de qualquer país. Como os projetos de infraestrutura são muito caros, explicou Edinho Beis, a melhor forma é realizando parceria com outros países, mas para isso é preciso ter segurança jurídica.
Nesse sentido, nós já criamos uma frente parlamentar em defesa do aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Ninguém quer interferir na sentença do trabalho, não queremos, não devemos. Nem temos tempo. Agora, o que nós queremos é segurança e agilidade dos processos.
O coordenador da Frente Parlamentar Mista de Logística de Transportes e Armazenagem, senador Wellington Fagundes, do PMDB do Mato Grosso do Sul, sugeriu alterações no modo de transporte de mercadorias como forma de reduzir o custo Brasil. Fagundes lembrou que o transporte terrestre de cargas, além de caro, é perigoso, mas atualmente no Brasil, por falta de estrutura adequada, ainda é mais barato que o transporte intermodal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
Líderes políticos e representantes do Ministério Público e do Governo Federal participaram de audiência pública em Gurupi, no Tocantins, para debater a duplicação da BR-153. José Nunes, do PMDB, destacou que a rodovia é perigosa e necessita da obra com urgência.
José Nunes explicou que o novo plano apresentado pela empresa deve ser aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com ajustes. Segundo a deputada, a intenção é manter a concessão com a empresa, pois cancelar o acordo causaria atrasos e prejudicaria todo o processo.
A Comissão de Viação e Transportes debateu hoje proposta que reserva uma faixa exclusiva para motocicletas em vias com tráfego pesado.
O debate foi proposto pelo deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, que é o presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
O objetivo da proposta, que veio do Senado, é reduzir o número de acidentes envolvendo motociclistas. A conclusão dos debatedores, no entanto, é que a principal causa dos acidentes de trânsito no país ainda é a falta de educação dos condutores em geral. Diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, disse que o Brasil precisa parar de adestrar motoristas.
Nós temos que ter vergonha de como a gente é habilitado. Numa mesa de bar, a gente olha um para a cara do outro e ri da maneira fácil, fútil, banal, que se tira uma habilitação. Só que a gente está matando, gente. É isso que a gente não está entendendo.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Motociclista, o deputado Ronaldo Fonseca, do PROS, do DF, concordou que os acidentes com motociclistas se devem preferencialmente a falhas no processo de formação de condutores.
A educação do trânsito do Brasil é uma lástima. Não se investe. Os DETRANs estão abarrotados de dinheiro nesta área porque não pode gastar com outra área. Mas não investe na educação, não investe na educação do motorista, vai ficar matando motociclista mesmo. Mas também não investe na educação do motociclista, que o motociclista muitas vezes sobe na moto e acha que é dono da avenida, é dono de tudo, vai fazendo, entrando nos corredores, eu vejo.
Diretor de Planejamento, Projeto e Educação da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, Tadeu Leite disse que o Estado de São Paulo já teve duas faixas exclusivas para motos nas avenidas Sumaré e Liberdade. Mas, apesar da boa aceitação dos motociclistas, a experiência revelou um aumento no número de acidentes e acabou desativada. Em defesa das faixas exclusivas para motos, o representante da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores e Similares, a Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, diz que as faixas para motos podem ser uma solução viável, desde que venham acompanhadas de sinalização e fiscalização adequadas e de educação de motoristas. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o projeto que prevê as faixas exclusivas para motos acabou rejeitado por inconstitucionalidade. O relator, deputado Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, entendeu que lei federal não pode determinar que os municípios construam faixas exclusivas para motos. Mariani, no entanto, apresentou emenda para permitir que as motos transitem nos chamados corredores, que são os espaços entre veículos quando o trânsito estiver parado. A emenda agradou a maioria dos debatedores. Para o presidente da Federação de Motoclubes do Rio de Janeiro, Humberto Montenegro, a proposta é a mais rápida de ser executada. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Segurança Pública.
Na Semana Nacional sobre Drogas, Moroni Torgan, do DEM, do Ceará, lamentou que não seja feito um combate mais efetivo para impedir a entrada de maconha, cocaína e crack no país, provenientes do Paraguai, da Bolívia e da Venezuela.
Ele propôs a união do Judiciário, Polícia Federal e Forças Armadas para defender o território e garantir a segurança interna. Para Moroni Torgan, os países vizinhos não podem permitir que o Brasil seja um depósito de drogas.
80% dos crimes cometidos no país ocorrem em razão do uso e do tráfico de drogas. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, considera que são necessárias leis mais rígidas para combater as drogas.
Delegado Edson Moreira considera que o Legislativo precisa assumir a propositura de leis e não continuar admitindo que o Supremo proponha de forma sistemática a legislação sobre o tema. Para o parlamentar, o poder legislativo precisa ser respeitado.
Agricultura.
Ao lamentar o conflito entre indígenas e agricultores que resultou em uma morte e 6 feridos no Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina do PSB ressaltou a importância de se entender os recentes confrontos, não criminalizando os agricultores que obtiveram terras junto ao governo federal.
Tereza Cristina citou os depoimentos na CPI da FUNAI de famílias de agricultores retiradas à força de suas casas. A deputada fez um apelo para que sejam aprovadas as reformas que prevêem indenização e acordo como forma de solução dos conflitos.
Amanhã, 29 de junho, é comemorado o Dia do Pescador. Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, parabenizou a classe e destacou a importância da profissão para a economia e cultura do Estado.
Givaldo Vieira também manifestou preocupação com a poluição e a salinização da Lagoa Juara, em Serra. Segundo o deputado, o descarte de esgoto e o sal vem matando diversos peixes e prejudicando a atividade na região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma ótima noite para você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.